Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos tocar num assunto polêmico, eu posso dizer assim. Eu estava um dia tranquilão aqui de boa no Twitter e aí eu me deparo com uma thread, né, sobre o porquê de alguns escritores nacionais de ficção científica serem, assim, majoritariamente da extrema direita, ligado com movimentos integralistas, enfim. E, cara, eu achei a thread, assim, fantástica, e pra me ajudar aqui nesse episódio, ninguém melhor do que o autor da thread, né? Então, tem aqui hoje a presença de Jean Gabriel Álamo. Jean, muito obrigado por ter aceito o convite, cara, e se apresenta aí pro pessoal que ainda não te conhece.
Poxa, eu que agradeço pelo espaço, Thiago. Pra quem não me conhece, meu nome é Jean Gabriel Álamo, eu sou escritor de ficção científica, mas não sou de extrema-direita, fantasia, terror, horror cósmico, suspense policial e todas essas obras no mesmo universo, tá? Seja ela de fantasia urbana, de hard sci-fi ou espada e feitiçaria, elas estão no mesmo universo, mas tudo feito para ler isoladamente, só o que o leitor tiver afim, na hora que der na telha dele, e assim vai. E além disso, eu tenho uma revista literária chamada Revista Literatura Fantástica. A gente publica os editais no Facebook e Instagram, principalmente no Facebook. O Instagram eu realmente não consigo me adaptar. Uhum. E é isso, assim. E trabalho com revisão, copy desk, diagramação e com aquela trade. Acabo de. Algumas pessoas falaram assim que eu estava me autopromovendo, mas eu acabo de cortar uma grande clientela.
Imagino.
Mas não tem problema.
A gente fala aqui também que aqui no podcast a gente tem o costume de fechar portas falando mal de Isaac Asimov, falando mal de algum...
Eu também não gosto muito, não.
Então é dos nossos.
Eu gosto de algumas coisas, não gosto de tudo, né?
Assim, não sou fã. Então a gente tá sempre... se dá pra fechar portas, a gente tenta.
Não, é bom.
Nunca é demais.
É verdade, porta demais da corrente de ar, a gente gria, isso é foda.
Exatamente. Mas então, Ian, pra começar então, cara, quero... Vamos começar pelo começo, então.
Bom... Já de trás pra frente, também o podcast é seu, cara.
Ah, não, só, vamos que vamos. Cara, como tu encontrou, assim, né, porque eu vi na thread, né, que tu chegou nesse assunto, né, e foi descobrindo algumas coisas pra fazer uma pesquisa pro livro que tu tá escrevendo, que vai sair logo, em breve, né, que é o Feiticeiro de Aluguel, né.
Uhum.
E aí tu foi encontrando algumas coisas, até trabalhos acadêmicos, né, sobre esses escritores, alguns escritores nacionais, uma editora também, ser tão ligado à extrema-direita.
Algumas,
né.
Aquela que eu podia falar sem tomar um processo pro rabo.
Sei como é,
pode
entendeu.
Pode falar palavrão aqui? Desculpa. Eu
não sei. Não, isso, sem problema. Aqui tá tudo liberado. Então, cara, como que começou? Como que tu foi descobrindo esse pântano horrível da extrema-direita nacional?
Começou com um roteiro de ficção, na verdade, que é engraçado, né? Só que eu gosto muito de fazer uma coisa que é pegar referências reais para compor a ficção. Então eu parodio aquela ficção, só que para fazer uma paródia a gente tem que talvez pesquisar até mais que fazer um romance histórico, né?
Uhum.
Então eu estava fazendo pesquisa por um livro que eu estou escrevendo já há um bom tempo, e normalmente eu publico rápido, mas esse está levando bastante tempo, que é o Feiticeiro de Aluguel, Ponta da Praia. Faz parte de uma série fixa de fantasia urbana, ou seja, dá para ler em qualquer ordem também, é igual o resto do universo todo. Mas o Feiticeiro de Aluguel, Ponta da Praia, ele é um pouco complexo, eu vou ter que explicar o porquê que isso me levou a essa pesquisa, tá? Por isso que eu tô falando desse livro aqui agora.
Tranquilo.
Ele, na trama, ele correlaciona uma paródia do bolsonarismo, que é o Mastromaurismo, né? O candidato à presidência no ano de 2018 lá é o Ivair Mastromauro.
Uhum.
E ele é o protagonista da história, que é o Iago Lima, que é um bruxo que vende os serviços dele como magista, né? Acaba topando com uma conspiração que envolve milícia, bruxo neonazista, saudosista do integralismo. Eu fui ver que tinha integralista pra cacete atualmente.
Tá.
Só que a trama também vai fazendo paralelos com outro personagem, que tem uma grande longevidade, né, de passagem. Passando pelo nazismo, pela ditadura de 64, até os dias atuais. Então a trama toda vai criando esses paralelos. Nazismo, golpe de 64 em diante, ditadura militar, e a paródia do bolsonarismo, que é basicamente a mesma merda, só que pior. Né? Porque ali tem magia no meio. Então, nada é tão ruim que não possa piorar, né?
Verdade.
E essa trama ainda começa com essa personagem paralela num período colonial para justamente tratar uma questão imperialista, mas deixa pra lá, vamos no que interessa. Estava pesquisando sobre ali as relações políticas, aquela questão de guerra cultural, aquela coisa. Então, tendo que consumir autor de extrema-direita, tipo o Olavo de Caralho, né? Umas coisas assim.
O próprio.
E aí você vai pra Alexander Dugin. Vai para uns malucos ali de extrema-direita mesmo, neonazis, igual editor de blog integralista, e aí você vai, o poço é profundo, né, vamos dizer
bastante.
Assim. E topando, acho que o algoritmo foi entendendo o que eu estava pesquisando. O algoritmo é uma coisa meio foda, né, ele não tá nem aí porque que você tá pesquisando, ele quer que você continue consumindo aquilo ali, porque de alguma forma vai dar dinheiro para quem está manipulando o algoritmo para você. E talvez agora eu tenha entendido que eu era entendido assim, erroneamente, que eu era um escritor meio neonazi, sabe? Começou a cair muito conteúdo assim pra mim. Eu vou dizer que assim, se eu começar a navegar ali, embora eu seja marxista, assim, convicto, só cai conteúdo de extrema direita, que é Anon. É disso pra baixo pra mim.
Que é Anon pra baixo.
É que é Anon pra baixo, nem não, né? Coisas assim, enaltecendo sociedade Tule, né? Só maluquice mesmo. E aí tá, beleza. Talvez eu esteja entendendo que eu sou escritor e editor, começa a jogar uma coisa pra mim, e eu estava circulando pelo Twitter, casualmente, e aí caiu uma trade relacionando Breno Zarrans recebendo ali uma menção em nome da editora GRD. Aquilo me deu um estalo, eu falei, deixa eu conhecer esse filho da puta, né? Aí que eu associei, cara, ele é amigo daquele Eduardo Fauzi, não sei, que tá um pouco com o Molotov no Porta dos Fundos. Caralho, mas peraí, GRD é editora da primeira onda da ficção científica. Eu falei, pô, qual é a ideia? Na hora que eu fui investigar aquilo ali, cara, eu falei, puta que pariu. Que merda que eu me meti. Porque, assim, tem gente que, até aquele momento, era do meu convívio, entendeu? Então, quando eu botei a boca no trombone ali e comecei a correlacionar a extrema-direita com as publicações feitas a partir da primeira onda da ficção científica, e, ó, tô deixando bem claro, não são todos. Desde a primeira onda, não são todos, isso vem diminuindo, mas ainda é muito intenso. Mas desde que eu coloquei aquilo na boca do trombone, um monte de gente cortou a relação comigo, panelinha que já era rival começou a atacar de vez, embarcando na onda desses caras. Então, assim, teve gente que me acusou de autopromoção, porque eu botei propaganda dos meus livros no final, mas... eu não vejo como autopromoção, não. E tem outra, mesmo que fosse, é o tipo de gente que ataca o jornal da Globo, deve ser, só porque tem propaganda no meio, sabe? Você vê que é a mesma mentalidade, a mesma coisa, mas... isso eu não tô tirando, assim, da carochinha. Eu topei com estudos acadêmicos, você acha isso no repositório institucional da Unesp. O artigo Eugenia e Literatura no Brasil, a apropriação da ciência e do pensamento social dos eugenistas pelos escritores brasileiros de ficção científica. Já tinha uma base para isso, sabe? Assim, eu que não estava sabendo, durante a pesquisa também, ali no caso, que esse artigo me mostraram depois. Ele só veio confirmar tudo que eu estava falando, no caso. Tem um livro que eu li, ele de cabo a rabo, ele está até na Amazon, que é da historiadora Laura de Oliveira, que chama Guerra Fria e Política Editorial, a trajetória da Edições GRD, que é responsável pela primeira onda, né, e a campanha anticomunista dos Estados Unidos no Brasil. Então, assim, tem toda uma correlação ali, até de envio de verba ali de instituições como o Franklin Books Programs, né, e a SAA, né? Sei lá como é que pronuncia essa porra aí. É porque assim, eu sou fluente em inglês, mas eu tenho uma pequena dificuldade de audição, tanto que eu isolo todo o som do resto da casa para conseguir entender quando eu estou dando entrevista, igual eu estou fazendo agora. Então, para mim, aprender inglês foi lindo, não foi o que. E esse instituto, né, o Franklin Books Programs, ele enviou verba, até mesmo para a GRB, para não deixar passar propaganda comunista, vamos dizer assim, não era propaganda, mas era literatura de autores afirmadamente de esquerda, sabe? E incentivar justamente uma onda integralista, que é uma releitura do fascismo italiano. Não adianta, tem babaca, falar que, ah, não, não é o movimento brasileiro. Não, porque o Plínio Salgado teve a ideia no momento que ele saiu de uma reunião com o Mussolini, inspirado no Mussolini. Então, assim, porra, isso não é um tipo de fascismo? Entende?
É, a gente tem muito aquela visão, né, que pra ser um fascista, um neonazi, tem que estar ali, uma suástica, né?
Tem que estar com um uniforme e tem que ser alemão. Não,
esses pequenos simbolismos vão passando, às vezes, percebido, né? Que é bem a ideia dos caras também, né?
É, bem a ideia dos caras. Então, pra eles é vantagem. Quanto mais isso for reafirmado, melhor pra eles.
Uhum.
Então, assim, não é uma teoria conspiratória, não é algo que... Ah, eu tirei para me prover, ou algo que eu decidi colocar num livro de ficção. Não, cara, tá ali, é histórico, tem material acadêmico apontando isso. Se for na trade, tem autores da época ali da segunda onda que conviveram com pessoas da primeira, ou seja, conviveram com pessoas da primeira, viveram a segunda e a terceira, e tem a gente que especula que a gente tá entrando na quarta, né? Fala que já sabia disso. Alguns bateram de frente, né? É, até conversei com um, ele pediu para não falar mais nisso publicamente do nome dele, por medo de retaliação, porque traz certos gatilhos emocionais para ele, mas eu respeitei isso, né? Então, e o cara passou por isso, sabe? É um autor de cyberpunk conhecido, um cara foda, que eu admiro. Então, assim. E detalhe, a gente já teve treta no passado, mas sempre mantendo respeito, a gente tem uma amizade, não aquela amizade que eu telefono pra pessoa e eu telefono... Não, mas, sabe, aquele coleguismo?
Sim.
Pô, o cara não precisava ter vindo me falar isso, sabe, assim, tipo, ele não precisava ter ido na trade falar que eu já sabia. Ele não ia ganhar nada com isso, sabe? Um monte de autores que estavam ali também não iam ganhar nada com isso, confirmando o meu ponto. Então, assim, foi... É, eu não sou o descobridor dessa relação. Eu até vi um pessoal no Twitter falando, nossa, o cara fez uma pesquisa séria, descobriu essa relação. Não, cara, tipo, eu não sou historiador, eu fiz letras, sabe? Eu, tipo, só topei com alguma coisa. Já tinha gente que falava isso antes, já era algo falado. Eu acho que talvez eu só tenha divulgado, deu alcance, assim, né?
Sim. E, cara, se pudesse falar também, acho que foi, pra mim, assim, o ponto mais instigante, né, que é o da homenagem, né, pro Breno Zarranz, né, na Câmara, né, no Rio, que pra mim foi o ponto, assim, de, cara, olha com quem o cara tá ligado, né, pra...
O Flávio Bolsonaro no negócio.
É, pra variar, perto sempre dele, né.
É, e o Carlos Jorge, né, que, se não me engano, eu posso estar enganado, porque o estado é outro, eu sou de Minas Gerais, eu tô mais ligado com a política de Minas. Se eu não pedir pra meter o pau num monte de coisa de político aqui, eu vou saber melhor. Mas, pô, tá, se não me engano, o Carlos Jorge é do PRTB, né, que é o mesmo da Levi Fidelix, que afirmava que era integralista. Tinha ligação lá com o Prona, que era do Enéas Tavares, que... Enéas Tavares, não, nossa, desculpa, Enéas Tavares...
É, o Enéas agora revirou assim.
Puta que pariu, coitado, não, coitado, Enéas, desculpa, Enéas Tavares, se eu vi isso, não... É porque, igual eu falei, eu... No Twitter, eu fico ansioso, aí eu começo a trocar as coisas, cara. Toda entrevista eu fico ansioso. É... Nossa, mas fugiu o nome do cara mesmo. Foda-se, o meu nome O cara, porra, era integralista também, ele mesmo falava isso. O próprio Bolsonaro, eu coloquei não faz muito tempo, você for no meu Facebook, porra, tem um tempo que eu não posto no Facebook. Mas se não for a penúltima postagem, é a antepenúltima. Tá lá o Bolsonaro, em vídeo, afirmando que admira o Hitler. O Enéas já reconheceu que admirava algumas coisas do Hitler também. Tem um alinhamento ideológico. Não adianta o cara vir falar, ah, não, porque não é neonazista. É. é neonazista. A política do cara é uma necropolítica com base nas ideias de Mbembe. É, sabe?
E, cara, e tu nota ainda essa proximidade, talvez, com essa extrema-direita hoje, né? Porque tem aí, né, alguns outros nomes. Né? Tanto que, cara, assim, né? Tu vai. Teve agora há pouco o concurso da Darkseid, né? Para o Prêmio Machado de Assis, né? E, cara, um festival de horror de escritores comentando dos ganhadores, né? Assim, questões totalmente racistas, homofóbicas.
Isso daí já é antigo. Vou te falar, cara, eu só comprei um livro da Darkseid até hoje. Não foi nem para mim, foi de presente, mas eu folhei. É porque eu sou assim, se eu der um livro diferente pra alguém, dá uma folhada. Foi uma edição do Drácula, aquela Dark, não sei o quê. Né? Uhum. E aí, folheando, cara, não tinha menção aos editores do livro, aos diagramadores, aos revisores. Porra, eu reviso o diagrama, faço capa dessa, leitura de crítica e tradução. Acho que só tinha menção ao tradutor, mesmo assim, não tenho certeza, cara. É um desrespeito do cacete. É, tem mais gente que saiu de lá de dentro, que reclama de um monte de merda, mas eu não sei. Porque assim, eu realmente estou por fora da questão da Darkseid, né? Uhum. Em termos ideológicos, assim, não posso vir falar, não, a Darkseid é assim, assim, assado.
É, eu comento mais até da questão dos escritores que são escritores que não undergrounds ainda também, que publicam independente, que se inscreveram pro concurso da Darkseid, acabaram perdendo. Aí acusaram a Darkseid de representatividade, né? Tipo, de colocar lá escritores negros, LGBT, só por uma questão de...
Não, mas tem que botar mesmo, porra. Tem que botar.
Pois é, né? E aí os caras... Festival de horror que foi, os comentários...
Na revista que eu tenho lá, eu dou preferência. Se eu ver que tá lotando demais de autor, porra, eu coloco só a mulher negra e gay, cara. Eu não quero nem saber, não... A próxima edição, o cara escreve, eu posso dele, não sei se for preto e branco, né? Ali. Tem outras vezes, é falho. Manda antes. Eu falo assim, eu dou a preferência de volume para autores minoritários mesmo.
Não, total, né? E tu vê que como isso ainda é presente, né, cara? Esses escritores, pseudo-escritores que. Cara, perderam, né? Até tem um episódio que eu gravei com o Zé Wellington, né? O quadrinista, e, cara, ele fala, tipo. Esse movimento que foi criado de o quadrinho sem política, né? Tipo,
é ridículo.
Ridículo, não tem como, né? E os caras insistem, né?
É, porra, você pegar três porquinhos, tem política ali relacionada à época. Não tem como fugir. Mesmo que o autor fale, não, eu vou escrever uma história sem política. Vai ser a história de um grãozinho de areia caindo em cima da mesa. Só do cara virar e falar, não, vou fazer sem política, a motivação já é porque tem uma demanda em cima disso, ele não vai fazer um troço sem política. E vai ter alguma coisa, porque isso parte do autor, é inconsciente. O ser humano é um animal político. Uhum. Não adianta querer fugir disso.
Pô, até eu tava vendo na thread, né, cara? Bah, aquele negócio daquele quadrinho do Destro lá, nossa, que lá foi muito.
Nossa!
Cara, eu não conhecia, cara.
Cara, eu li, tá? Eu não comprei, eu peguei emprestado, não tive paciência, depois num grupo de nerds de esquerda, um grupo até legal no Facebook, o pessoal começou a sacanear, postar print de todas as páginas do Destro, pra gente ficar sacaneando. o negócio, vai reparando no... Como que o negócio é mal feito? Chama Destro, o martelo da direita. Porra, peraí, o martelo não é o símbolo comunista. Detalhe, o Destro, em várias cenas, parece que rola, sei lá, uma tentativa de copiar modelos de outros quadrinhos. Uhum. Em várias cenas ele é canhoto.
Ah, tu vê, o cara não... Até o Malfei faz, né? Os caras se cair vão sozinha, né?
É, nem fazer direito. E aí, dá pra ver que, assim, o autor ali cultura assim, de arma e tal, mas acho que ele nunca deu um tiro na vida. Eu não sei, você já tirou com arma de fogo? Já foi na roça, deu um tiro, brincou, fez alguma coisa assim?
Não foi, né?
Não?
Não, eu não.
Já vi alguém atirar num rato? Porra, na roça eu já vi, cara, um rato estoura. Tem um cara atirando num rato, no negócio pra poder comer. Porra, o rato explodiu, cara, não ia sobrar nada. É tudo uma podreira. E assim, tenta colocar o Mark Zuckerberg como uma espécie de comunopetista. É uma paródia dele lá, tem o rosto dele direitinho no negócio. Sabe assim? Não, é escroto, cara. É o negócio mais rasteiro em todos os sentidos, assim. Acho que daria pra fazer um podcast só debochando do Destro, sabe?
Não, ainda bem que a imagem do cara é uma imagem bem machona mesmo, né? É o típico machão, fodão, né?
Não, é até maneiro o visual. Tem que dar o braço pra você, o visual do caralho. Mas assim, porra, cara. Bah, mas depois você não consegue levar a sério. Eu lembrava de um cara que era vizinho meu, que tinha barbearia gourmet. Ele chegou um ponto que eu tava. Eu comecei a rir tanto que eu tava lembrando do cara.
Bah, é muito isso. Essa barbearia foi, acho que é bem o visual, bem de.
Só de barbearia gourmet mesmo.
Cara, pra gente mais pro fim, sim, cara, não sei se você quer mais, comentar mais alguma coisa, talvez. Eu vi que tu comentou que tem algumas coisas que tu não pode comentar, alguns nomes que ficaria mais pesado, né?
Já que eu tenho uma paulada na Dark Side editorial, né, ali, que tem um negócio representativo, falei mal, eu vou compensar a coisa e falar mal, então, da desculpa, o telefone tocou tudo lá. Da Faro Editorial, no caso, que ela tem o selo Aves Raras, se não me engano, né? Tem uma águia branca bicéfala do símbolo. E quando você abre o catálogo desse selo Aves Raras, o que você tem, cara, é o puro churume. Parece, sei lá, que o Paulo Guedes escolheu o que seria traduzido ali. Eu não tô de sacanagem. Sem citar nomes, pega o nome de um dos editores, no Quem Somos Nós ali do negócio, né, procura e procura as postagens desse cara em redes sociais.
Até
o
mesmo
cara, né? o cara falando que você é LGBT, promiscuidade, coisas assim, e o selo da editora do cara parece que é o Paulo Guedes que escolheu, cara, o Paulo Guedes e o Goebbels. Aí tem aquelas porra de teoria das janelas quebradas, né, de extrema direita, coisa de teoria das tesouras. Eu não sei como é que o Olavo de Carvalho não está ali, sabe, assim...
Não descobriu ainda.
Quando eu falei que eu peguei coisa de autores piores até do que eles, tem caras desses lá, sabe, assim...
Pá, que nível.
O nível lá é esse. Então, assim... Quando eu fiz aquela trade, teve gente que achou que eu tava querendo dizer que existia quase que uma sociedade secreta neonazi no meio editorial. Não é isso. Não é, eu juro que não é. O que eu tava falando ali era justamente sobre essa herança dentro do meio editorial que a gente tem.
Uhum.
Porque não adianta a gente querer negar. Teve gente que argumentou assim que a característica de cada onda da ficção científica era uma delas, né, das características, era que uma onda não lia a outra. Porém, quem eram os editores? Mas peraí, e as panelas formadas? Entende?
Tem um podcast que saiu há pouco. Bah, eu não vou conseguir lembrar agora de cabeça. Mas foi um episódio que teve a participação da Raquel Toledo, que ela já participou aqui também, falando de literatura russa, no nosso spin-off ali, de literatura em geral. E, cara, ela fala coisas do meio editorial, assim, que é pavoroso, cara. Eu tenho, assim, vontade de trabalhar no meio editorial, mas, cara, é uma panelinha, um show de horror conservador, assim, dos pesados, né,
cara? Cara, tem também, assim, tem dos dois lados, na verdade, show de horror. Na verdade é essa, não adianta, só porque eu sou de esquerda, que sou marxista. Não, cara, tem dos dois lados, sabe, assim, É um show de horrores. Eu não desmotivo você de fazer, porque é um negócio muito, muito legal de se ter, mas só te aviso que cansa, sabe? Tem hora que cansa. Eu tenho repensado umas duas vezes por semana se é com edição mesmo que eu quero trabalhar ou se eu volto a mexer com publicidade. Fico pensando assim, né, eu tô aqui por amor à arte mesmo, cara, porque tem dia que é foda, sabe, assim, você levanta e fala, puta que pariu, cara, vou ter que aturar a panela tal, ou vou ter que aturar o pessoal da editora XYZ. A editora ainda me dá menos trabalho, tá, ainda pra te falar a verdade, é o menor dos problemas. é o menor.
Ah,
queria eu que fosse o único.
Então, Jean, cara, vou te agradecer de novo pela participação, cara, e eu vou te deixar aí o espaço, cara, pra te falar dos teus livros, onde o pessoal encontra teus livros, onde o pessoal encontra, em que link, tu vai me falando, que eu vou linkar eles depois no post do podcast também, ali, todos eles, nas redes também, ali, cara. Mas, pô, cara, obrigado. Tempo livre pra ti aí, mais uma vez, obrigado, cara.
Pô, eu te agradeço. Os meus livros ali são 18 livros, né, já publicados, não dá pra falar todos assim. Então vou falar os que o pessoal mais gosta, que são Feiticeiro de Aluguel a Serviço de Exu, Admirável Roça Nova, um conto de cybercoronelismo, Poder Absoluto, tem um pessoal que gosta. Infelizmente a extrema-direita entendeu errado esse livro, que foi meu primeiro, e começou a consumir essa porra e divulgar. Então tem gente que não entende. Se você não entender, você vai achar que... tem grande chance, assim, se o leitor for burro, ele vai achar que é anticomunista, mas não é. No caso, você encontra todas as minhas obras, você pode ler em qualquer ordem, te interessar mais, só, né? Na Amazon, né? Você colocar na amazon.com.br e você também acha algumas coisas no clube de autores em versão impressa. Eu não divulgo tantas versões impressas, porque... falar a verdade, sinceramente, para cada versão impressa eu vi quase 40 e-books, sabe? Então, assim, larguei mão de divulgar, mas tá lá também no clube de autores, também tem.
Também, pô, massa, cara, pode deixar que os links estarão aqui linkados no post também. E, cara, mais uma vez te agradeço e, cara, quando tiver novidades aí, quando tu lançar teu livro, já sabe que tem um espaço aqui também, cara.
Poxa, muito obrigado.
Era isso, então, gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, compartilhem, marquem a gente lá em Instagram, Facebook, Twitter. Até a semana que vem. E lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu.
Valeu.